Parashat Kitavó, uma parashá muito especial. Por que especial? Sempre lida no penúltimo Shabbat do ano, sempre. O calendário nosso, a sequência é fixada já dessa maneira. Uma vez que nessa parashá nós encontramos 98 maldições muito pesadas. A única vez que temos maldições na Torá fora desta porção, encontramos 49, a metade. Aqui temos 98, chamada de Tochechá, admoestação. E chamada Parashá como Parashat Tochechá. Onde Deus, desculpa, bate muito pesado e dá maldições muito fortes para o povo de Israel. E sempre lemos a Parashá no penúltimo Shabbat do ano, dizem nossos sábios justamente para quê? Tichle Shana Uklalotea, que termine o ano com suas maldições, Betachel Shana Ubirchotea, e comece o ano, o novo, com suas bênçãos. Onde a gente deseja que este ano, que se para alguns teve maldições, para outros talvez não, mesmo assim seja considerado maldições em relação ao que vem no ano que vem. E se alguém teve maldições, que no ano que vem traga bênçãos realmente. Por esta razão que inclusive o costume é de interromper, por isso que penúltimo Shabbat, com esse critério deveríamos dizer último Shabbat. Mas se a gente lê as maldições e levar a sério, isso deixa a gente um pouco abalado. Não entrarmos diretamente das maldições a Rosh Hashanah. Então temos uma interrupção no meio. Por essa razão que sempre penúltimo Shabbat do ano. Antes de falar sobre as maldições e tudo mais, e o que vem depois na nossa porção, a parashá logo no primeiro assunto nos traz uma mitzvah, que é a mitzvah de Bikurim. Bikurim, o que são? As primícias.
Quer dizer, vem antes antes das maldições, vem as primícias, é isso?
Não, a parashá tem vários assuntos. Eu expliquei que este Shabbat, onde vamos ler esta parashá, é conhecido como Shabbat da Admoestação.
Sim.
Porque nesta parashá temos o trecho mais pesado com 98 maldições.
Não entendi isto, sim.
Agora isso está dentro da parashá, não está no início da parashá. Então eu expliquei o que caracteriza, certo? Como você vai dizer, a parashá, por exemplo, que tem os 10 mandamentos, parashá Titro. Então se caracteriza, não é no início, é no sexto trecho.
Sim.
Certo, tem 7 trechos, vamos ser no sexto. Tem os 10 mandamentos, mas não vamos esquecer que o ponto alto da parashá, qual que são? Os 10 mandamentos. Certo, do mesmo jeito quando tem Shirat Hayam, o cântico da travessia do Mar Vermelho, quando o povo atravessou o mar. O ponto alto qual que é? Esse cântico do louvor. O ponto que chama Shabbat Shirah, o Shabbat de cântico. Então, da mesma maneira aqui, esse Shabbat é um Shabbat de admoestação, um Shabbat pesado, inclusive no livro Yom Yom, um parêntese está trazido, que era tão pesado, que numa oportunidade, a cidade, antigamente, onde estava a sede do movimento Lubavitch, que lia a Torá, perdão, era o Admur Azaken, o fundador do movimento, o Alter Rebbe. E um ano aconteceu que ele não leu a Torá. E veio lá outra pessoa para ler, e o filho dele passou tão mal de ouvir as maldições que ficou na dúvida se ele conseguiria jejuar no Yom Kippur. Já imagina você do que estamos falando, praticamente 2 semanas depois, ele ainda estava sob efeito das maldições, não conseguiria quase jejuar.
Ele tinha que jejuar depois de Rosh Hashaná antes.
Sim, mas até Yom Kippur, que é maior, é mais grave e tudo mais, e é depois, ele ainda estava ficou tão abalado. Aí perguntaram para ele, inclusive na época, por que que ele na prática se sentiu tão mal, se na verdade é algo que se lê todo ano, não era uma novidade. Então ele respondeu que quando o Rebbe leia as maldições, não se ouviam maldições, mas agora ele ouviu maldições pesadas, que mesmo assim às vezes as maldições vêm como uma admoestação leve, ou seja, mas é algo muito pesado. Isso que eu quero trazer à tona aqui.
De uma maneira você fala de demonstrações, de outro lado você fala maldições. Na verdade, qual das duas é? É um aviso?
A amonestação te avisa uma maldição. Se você não vai no caminho, vai apanhar.
Então, na verdade, não pode não ser considerado uma maldição, não?
Não, é uma maldição.
Uma advertência.
Mas, na verdade, são maldições que vão acontecer. Entendeu? Por quê? Porque todos nós, em algum momento, vamos pisar na bola. Somos seres humanos.
O que quer dizer? Que já se prevê que nós vamos fazer algo errado?
Não se prevê. Não é que se prevê. Nós temos livre-arbítrio. Mas não conseguimos, não somos anjos. E Deus sabe que não somos anjos.
Como não? Olha só esse aqui.
Eu fico muito feliz que você considere o teu amor ao próximo seja tão grande ao ponto de considerá-lo um anjo. Sim, eu sou muito bonito, louvável. Continuaremos com isso.
Nada, agora me passa.
Estou voltando no início da Parashá, quando nós encontramos as primícias. A Torá nos diz que quando uma pessoa trabalhava a terra de Israel, o camponês, certo? Quem trabalhava a terra, devia separar de cada fruto o primeiro fruto, com a árvore. E ele ia no campo e trabalhava, regava, semeava, arava, etc. E ele se deparava com uma frutinha na árvore, quando seria, sabe como chama aquele botãozinho?
Broto.
É?
Broto.
O broto, 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 brotinho. O primeiro que saía, ele já amarrava uma fita em volta, para saber se era esse foi o primeiro. E já deixava ele separado. E estes primeiros frutos, depois ele levava e comia em Jerusalém, e a Torá nos conta todo um louvor especial que ele trazia, e ele falava quando vinha para Jerusalém, e trazia uma cestinha, e a cestinha se dava para o Cohen. O pessoal talvez lembra, se conta essa história para as crianças, principalmente quando que se traziam as primícias. Shavuot, muito bom. Que é a Hagabikurim, a festa das primícias. Mas a mitzvah onde está? Na nossa Parashá. Certo? Então vinha para Jerusalém, trazia estas primícias, e aí ele fazia uma declaração à pessoa, junto com Cohen, e comia lá em Jerusalém, e ele dizia simplesmente, Venita, ve amarta, lifnei Hashem Elokecha, e declarava perante Deus, e tudo que Deus te deu, e meu pai era arameu, e ele desceu para o Egito, e depois lá foi escravizado, e saiu do Egito, voltou para Eretz Israel, dizendo que no Egito tudo o que passou, vai a Areu, estava a Mitzrayim, vai a Anuno, e nos oprimeram os egípcios, e nos apertaram bastante, e Deus nos tirou de lá, e nos trouxe a terra de Israel, a esta terra, e agora eu trouxe estas primícias. Pergunta a nossos sábios, por que que a Torá faz tanta questão de explicar isso daqui? Por que tanto barulho?
Balaraca, por que tanta laraca?
Estamos no show em português, em portunhão. E a Torá, nossos sábios explicam simples, por que tem que se alegrar? Porque o camponês é o protótipo de homem de fé. Não existe homem de mais fé do que um camponês. Por quê?
Depende da chuva.
Depende de Deus.
É. Depende da chuva que depende de Deus.
Ele sabe que quanto ele trabalhar, ele ralar de sol a sol, ele sai para o campo, pega no trator antes do amanhecer e vai até tarde, frio, sol, chuva, tudo o que ele fizer. Mas sabe que todo o esforço dele chega até onde? Até um determinado ponto. Tem um ponto onde depende de Deus. Se fizer sol demais, vai queimar a colheita. Se fizer frio demais, vai queimar com uma geada. Se chover demais, vai alagar e estragar. Se chover de menos, vai secar.
Se tiver praga.
Tudo o que ele fizer ainda não é suficiente. Isto vem de encontro com o que a gente sempre diz. Quem te manda brajá é a Deus. Quem te manda parnassá é Hashem. Você tem um limite do que você consegue fazer e produzir. Nós temos um limite. Não pode bater no peito, eu sou bom, eu sou esperto, eu sei. Não. Deus que te colocou na hora certa, no lugar certo, pode ser. Então tem que ter tempo e espaço. E Deus que mexe os pauzinhos. Tem o Shlimazlo. Quem é o Shlimazlo?
Mazarado.
Quem é? O cara que sempre chega tarde e está fora de lugar. Fora de hora e fora de lugar.
Fora da curva.
E o cara que tem boa sorte, o cara que com estrela, como a gente diz, ele simplesmente caiu na mão dele. O que ele fizer vai dar certo. Hashem dá a berachá. Hashem manda.
Tudo bem, mas existem pessoas mais capazes e pessoas menos capazes.
Tudo bem. E você acha que todo mundo é capaz, que se dá bem? Que consegue. O que significa se dar bem? Esse é outro critério, não vamos entrar agora. Mas se dá bem, construir uma família boa. Baruch Hashem, conseguir casar bem os filhos. Constituir coisas, desculpa, que não se compram com cartão de crédito.
Tudo bem.
Nem com esforço pessoal.
Então, na prática.
Não depende de vocês, às vezes.
Na prática. Pô, vamos continuar um giro. Na prática, nós vemos. O camponês é o protótipo. É o exemplo por excelência. De que Abraha vem de Hashem. O Talmud nos conta que Deus se guardou consigo algumas chaves. Ele deu para o homem a liberdade, mas se guardou umas chaves. Uma das chaves que se guardou? A chave da vida. Quem nasce ou quem falece, depende de Deus. A pessoa pode se jogar do décimo andar e sobreviver. E outro pode tropeçar e godzulupitn.
Morre no chuveiro.
Ele tropeçou no chuveiro, então.
Ele escorregou.
Vamos lá. Na prática, tem gente que anos quer ter filhos e não consegue. E outro azarado teve uma vez com uma pessoa errada e de repente engravidou. Na prática não depende de nós, isso depende de Hashem. É uma das chaves que Deus se guardou. E dentro disso se inclui a ressurreição dos mortos, inclusive. Outra questão é as chuvas. O homem não pode fazer chover ou interromper a chuva. Nós podemos construir um teto, na melhor das hipóteses. Ou uma arca, como Noé fez. Mas não mais do que isso. Fazer chover ou parar de chover, isso é de Hashem. Mais ainda, diz o Talmud, dentro de chuvas se encontra quem? Parnassá. Porque a Parnassá também vem de Hashem. Quem é chuvas? As chuvas é a base de toda a economia. Uma economia que de repente tem poucas chuvas, tem escassez, os preços vão para a lua. Nós vimos um tempo atrás quanto custava um tomate. E na prática, a recíproca é verdadeira. Se chove demais também. Chuvas, inclusive em hebraico se diz geshem. E Geshem Dabar Gashmi, uma coisa material, também se refere a dinheiros. Então, na prática, uma das coisas que Deus se guardou é a Parnassá, a Brahá, do sucesso financeiro. E ser pobre não significa ser infeliz.
Assim como ser rico.
E como ser rico não significa ser feliz.
Não.
E não significa ter saúde.
De acordo. Aí sim.
E não significa ser bem sucedido. Ao contrário. Lamentavelmente, a gente conhece muitas pessoas que não têm muitos recursos, são muito queridas, e tem pessoas que têm muito dinheiro e não necessariamente são queridas e respeitadas, admiradas. Simplesmente tem um monte de gente que se aproxima deles por interesse, e não pelo que eles são, sino pelo que eles têm. Em Yiddish se costuma dizer o ditado Ostu, bistu. Ostnisht, bistnisht.
Isso.
É?
Não,
dar é diferente. Vou traduzir primeiro a primeira parte. Se você tem, você. Você não tem, você não é. Então o Wilk comentou agora. Então, se você dá.
Se você tem, você
tem. Não. Tem gente que dá sem ter e tem gente que tendo ou não dá. Eu te digo, isso é uma sinagoga muito fácil. O cara pode vir todo gostosão de Jaguar, ou como chama, Porsche, sei lá o quê, e não dá nada. E outro vem com seu filho Fiat Uno, Mille, e sobe na turma talvez muito mais.
É verdade. Economiza na gasolina. Isso é verdade.
Ele economiza na gasolina, tá bom. E não tem, o outro vem, que rabino, que eu vou te dar? Tio que paga IPVA.
Seguro.
Mas não sobrou nada para a sinagoga, quando vai falar. Rabino, você viu as contas que eu tenho que pagar?
Reclama aí.
É, o exemplo, parênteses, o exemplo mais comum é uma pessoa que vem e diz, Rabino, toma, estou inaugurando apartamento, você sabe, não dá. 28 portas, são 28 mezuzot. Você vai me levar para falência. Ele conseguiu um apartamento de 28 portas e decorado, e justo para as mezuzot, Deus acabou a braja. A braja de Deus chegou até aqui. Que Deus injusto. Mas a gente lamentavelmente avisou bastante. Voltando ao nosso assunto, vamos para com ironias. O conceito é real. A gente tem que saber, e o camponês é o protótipo disto. Simplesmente porque ele, ao estar exposto aos fatores da natureza, ele percebe mais. A gente, de repente, fecha um bom contrato, a gente dá um bom conselho, ou a gente dá um bom palpite, se somos gerentes, empresários, ou simplesmente vendedor numa empresa, ou funcionário. Então não sejamos, eu sou bom. Puxa, eu faço casamento legal, eu faço speech no bar mitzvah, eu faço levaias, digo para não seja só exemplo dos outros. A gente às vezes acha, não é verdade, achei que te colocou a palavra, ou justo você se inspirou, ou... O que aconteceu? Achei que está te ajudando, tem que saber reconhecer que a gente está lá. Ou às vezes você fala, puxa vida, hoje não falei coisa com coisa. Rabino, o que você falou hoje para mim caiu que nem uma luva. Eu não entendo ainda como caiu que nem uma luva para ele, mas para ele caiu uma luva. Eu não sei o que está acontecendo, o que está passando. Mas muitas vezes acontece de Shabbat isso. Ou em outras ocasiões. Entre parênteses, é muito difícil para um rabino. Sempre tem que ter a palavra certa, na hora certa, no lugar certo. É complicado.
De acertar e trabalhar no Shabbat.
Isso é mais fácil.
Mais comum.
Não, digo mais fácil no sentido que prazeroso.
Ah, bom.
Porque não tem melhor dia na semana que o Shabbat. É puxado. Mas é Shabbat é um dia gostoso.
Fisicamente, né? Puxado fisicamente.
É muito. Não, intelectualmente também. Tem tanto shiurim, tanto de Brei Torá. Tem que falar na sinagoga. E na sinagoga tem que falar coisas que o pessoal que veio no shiur durante a semana não ouviu, porque ele não quer ouvir a repetição. E aí depois de jantar em casa tem que falar alguma coisa. O pessoal veio na tua casa, não vou ouvir nada do rabino. Aí vai no dia seguinte tem que dar outro shiur. E depois tem que falar de novo na sinagoga, e de novo no kiddush. E assim, ou seja, tem uma tensão emocional também, e de atenção mental. Você está lá, tem que estar ligado na leitura da Torá para acompanhar, para não perder uma palavra, para poder cumprir com a mitzvah direito, etc. E ao mesmo tempo, prestar atenção em todo mundo que entra, se a pessoa tem sidur, se não tem sidur. Fazer, enfim. Então tudo isso...
Isso é um trabalho no Shabbat?
Isso é um trabalho no Shabbat. Mas é um trabalho que é permitido. Quer fazer por mim, pode fazer.
Necessário e inevitável.
Também,
viu, Marcos, dentro de casa pode fazer algumas coisas, diz ele, mudar os móveis, por exemplo.
É. Vamos lá, vamos continuar. A Parashá logo em seguida nos traz um conceito muito interessante que eu gostaria, no versículo seguinte. Ainda dentro do mesmo assunto, mas eu gostaria de separar o assunto. Termina dizendo no versículo 10, e eis que agora, assim ele diz, e agora que trago as primícias dos frutos da terra que você me deu, Hashem, então deverás colocar perante Hashem, teu Senhor, e deverás prostrar-te perante Hashem, Elohim. Esse versículo 10, versículo 11 diz, depois deverás regozijar-te por todo o bem que Hashem, teu Senhor, te ha brindado a você e a tua casa, junto com o levita e com o prosélito que mora com você. Ou seja, saber se alegrar com o que a gente dá. Aquilo que diz o Perkeavot, esse é o Ashir Asameh, quem é rico, que está contente com o que tem.
A verdadeira felicidade.
Não adianta, nunca na vida vamos conseguir metade do que a gente almeja. Devemos saber se contentar com o que temos. Te alegra! Fica contente, graças a Deus! Antes de vir para cá, estava falando com uma pessoa, aproveitar e dedicar o Shiur, Daniel Chaim ben Frida Lea. Estava falando com o pai, um menino de 10 anos e pouco, que está com leucemia, Deus nos livre.
E agora, antes de você chegar, ele estava falando aqui.
Eu estava falando com o pai, ele me contou que eu já esteve acompanhando Baruch Hashem todos os dias, falando. Me contou que o menino teve hoje um exame que deu muito bem, graças a Deus, dos leucocitos aí, que abaixou o nível para 8 mil. 2 dias atrás estava em 50 mil, que é um número muito alto. Então, e o pai estava mal. E eu liguei e falei, puxa, estou feliz, estou dando a luz, vamos comemorar. Aí, sabe, eu realmente fiquei muito feliz, porque era um índice que o médico falou, quando baixar de 9, eu libero para casa. A menina está internada de sexta-feira. Sexta-feira passei amanhã lá com eles no hospital, enquanto estava no centro cirúrgico, enfim. E de repente ele ficou internado até agora. Aí eu estava comemorando, de alegria. Falou, mas Rabino, ele, o pai me fala, é um tratamento muito longo. Falei, meu, acabamos de vencer uma batalha, vamos comemorar. A guerra é longa, vá, mas não tem problema, vamos comemorar essa batalha. Ele falou para mim, olha, eu não sei como te agradecer. Eu estava mal e você me levantou a moral. Você me ensinou a enxergar que eu tinha para agradecer. E realmente, quando eu estava saí de lá domingo, ontem eu fui no hospital, quando eu saí domingo do hospital, falou, olha, talvez vai ter que ficar até sexta-feira. E agora está se falando que amanhã, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, ele volta para casa. Falei, meu, fantástico! Sabe, temos que comemorar! Mas ele está olhando o problema como um todo. É, temos uma luta muito grande pela frente. Mas vamos comemorar esta batalha. Vamos comemorar esta vitória. Depois vamos encarar a próxima. Mas vamos! Essa daqui é para comemorar. Ele volta para casa. Vamos lá! Isto é o que nos ensina o Pasuk aqui. Vesamachta becholatov, comemora todo o bom que Deus te dá. Não interessa se esse bom é pouco. Te deu bom, Baruch Hashem.
No começo,
Baruch Hashem. O bom inimigo da perfeição. Perfeição não vamos atingir, então vamos comemorar o bom. Perfeição não tem. Mas o bom podemos celebrar.
Por que
o bom podemos comemorar. Por quê? Porque o prosélito seria o estrangeiro que mora com você.
Aquele que pode vir a ser.
Sim, que mora com você. Então, na prática, a Torá te diz, e você se alegrou. Se alegra pelo bom que Deus te deu. E continua o versículo. A Jonathan, a Senhor, que Deus te deu para você e tua família. Atave a Levi. Você e o levita. Le a guerra serve kirbeja. E também o estrangeiro que está com você. Ou seja, você está contente? Deixe que outros também fiquem contentes. Não coma o bolo sozinho. Saiba compartilhar com os outros também. Abrahá é comparada com a luz, por isso que se dá sempre a luz, com a vela. Por que comparado com uma vela? A vela representa nada mais e nada menos do que algo que dá e não falta. De uma vela posso acender 1000 velas. A expressão é ner lehad ner lemea. Uma vela, de uma vela posso acender uma vela, posso acender 100. O que acontece com a vela que eu tenho, a vela piloto?
Não perde nada.
Ela não perde nada. Ela não se diminui. Se numa linha de tensão eventualmente ligar 100 lâmpadas, pode cair um pouco a tensão. Mas na vela, nunca. Posso acender quantas velas quiser. Por isso que o Maneshama é comparado com uma vela. Se a gente tem uma alegria, devemos compartilhar. Vamos preocupar. Baruch Hashem, tem uma boa notícia? Vamos providenciar que outro também tenha boa notícia. Aprender a propagar luz, a propagar brajá, a propagar alegria. Deus te mandou brajá. Deixa outro também que tenha brajá. Não fica guardando tudo para você.
Alegria dividida é uma alegria que aumenta, não só nasce para todos.
Não, não somente isso. E essa característica da verdadeira alegria. Nos sábios explica a tristeza qual que é. A natureza da tristeza, a pessoa se deprimir, se fechar e ficar sozinho. deixa, toma, me deixa. Alegria, tem que brindar com os outros. Lejaim, ninguém fala lejaim sozinho, só bêbado. Só bêbado. A pessoa tem uma alegria, o que ele faz? Uma festa. Festa para si sozinho? Não, ele tem que ir outros. Que adianta? Se você fizer uma festa e não vier ninguém, como você vai se sentir? Se você fizer uma festa e não vier ninguém, como vai se sentir? Por quê?
Porque não tenho quem
dividir aquela alegria. De que adianta alegria se não tenho com quem dividi-la? Isto que a Torá nos diz aqui. Divida a alegria.
Quais são os...
Justamente, me samachta becholá toda, senata lechashem lo que jole veiteja. Te alegrarás com todo o bem que Deus te deu para você e tua família. Deus te deu. Agora, não fica assim. Atá, vejale, vive a guerra, senhor Miquir Veja. E chega até quem? Até o estrangeiro que mora próximo de você. Até ele deixa. A gente faz uma festa. Dá uma caixinha para o garçom também. Dá uma caixinha para a cozinheira também. Qual o problema? Deixa.
Vendo no tema de chuva. Por trás disso tem alguns comportamentos que a gente repete sem parar.
Não entendi, desculpa.
Por exemplo, então eu não agradeço. Eu não consigo estar feliz. Eu tenho um Fiat Uno, eu estou reclamando. Eu tenho um jantar que não fica, eu estou reclamando. Quais são os comportamentos que a gente tem que mudar?
O Paçuca aqui me diz claramente. Se alegra por tudo o que de bom que Deus te dá.
Então, reclamação é um terror, porque a gente reclama
sim,
demais.
Mas é verdade.
E a reclamação é um ponto principal.
E o que, que é felicidade? E o que, que é felicidade?
Parar de reclamar, está feliz com o que você tem.
Acabou.
Os judeus reclamam.
Perdão, tem uma pessoa, não sei, não vou ser. Não, mas não é verdade. Não tem uma pessoa que deu uma lição para mim. Ele veio na sinagoga, deu um kiddush uma vez. Para agradecer simplesmente que está tudo bem.
Espetacular.
O senhor aqui presente.
Espetacular.
Deu um kiddush e ninguém podia saber quem estava dando.
Espetacular.
Deu um kiddush. Só para agradecer a Deus. Baruch Hashem. Tudo bem, minha família está bem, está tudo bem. Só externar agradecimento
mais,
a Deus.
Querer mais é outra coisa. Querer mais eu quero sempre.
Normal.
A gente, lógico que a gente quer mais. Mas não esquece de agradecer.
Você tem, e depois tem outra, né?
A gente
você
desvaloriza o que a gente é.
Mas também tem uma coisa. É uma coisa.
Eu não, eu acho que eu tenho coisa que eu não consigo comprar com dinheiro.
Exatamente.
Não se compra com dinheiro, imagina.
E tem outra, se você começar a reclamar, Deus vai te dar um motivo para você.
É uma boa oportunidade para cada um perceber.
É.
Não, estamos, é oportuno, estamos no mês de Elul, antes de fazer o balanço.
Por coisas que a gente nunca vai passar. Comigo, imagina.
Não somente isso. Mais ainda, vou te dizer. Você falou uma coisa muito importante. Todos pensamos que estamos imunes. E pior ainda. Sempre pensamos que ainda ano que vem vou ter uma segunda chance. A gente simplesmente, não tem problema, não vai ser ano que vem. Por exemplo, uma festa. Ah, não consigo comemorar agora. Ano que vem faço a festa. E quem diz que ano que vem você vai ter condições?
Ano que vem. Talvez vai ter ano que vem.
Mas isso...
Não, você vai ter condições.
Talvez está escrito no livro da vida primeiro, né?
Mas isso. E se eu vou ter condições? Deus, quando me deu condições, eu não aproveitei. Agora que quero... Meu Zeide, ela Shalom, sempre falava. Quando eu tinha com o que, não tinha o que. E agora que tinha o que, não tinha com o que. Ele falava, quando tinha com que comer, não tinha o que comer. E quando tinha o que comer, já não tinha com que, porque não tinha dentes. Não, mas tem que saber aproveitar cada momento. Não adianta, a gente quer deixar para depois, e aí não tem dentes para comer. Sabe?
Mas eu acho sempre que você sempre tem que querer as coisas no mesmo, ou sempre acreditar que você vai poder fazer no outro ano.
Não, lógico, mas o que quer dizer o seguinte? Hoje pode, faz hoje.
Ah, não tem dúvida.
Hoje pode comemorar, comemora.
Mesmo se não comemorar hoje, o ladrão vem, ou você vai levar pegar, ou qualquer coisa.
Tem coisas que por mais que você faça, a chuva não vai vir.
Ah, eu faço isso.
Por isso, mas hoje tem.
Não, eu sei.
Em Iris se fala Haparain. Não, Haparain, é tipo, abraça, arranca. Catarrapa. Simples. É simples. Teus filhos são pequenos. Faz um jantar de Shabbat. Aproveita agora. Por quê? Porque depois, quando vão ser mais velhos, não vão querer estar do teu lado. Vão querer estar com os amigos, namorados. Hoje ainda te obedece, então aproveita a fazer hoje, porque de dia amanhã não sabe o que vai acontecer.
Doutor, tu conhece a expressão carpe diem?
Carpe diem.
Verdade.
Sim, okay. Vamos lá. E... logo depois.
Ela tá doida pra
só de qualidade.
Aí,
o avô aí.
Uma coisa interessante. Moshe escreve uma Torá para a tribo de. A Torá nos traz, perdão, agora vamos por um pouquinho. A Torá nos traz as maldições. Primeiro começa com bênçãos, mas depois dá maldições muito, muito pesadas. E quando nos traz as maldições, logo depois das maldições, aquilo que eu queria
encarar.
Fala alguma maldição. O que é uma.
Quem é maldições?
Maldições. E quando a Torá nos diz, por exemplo, aquele que não vai cumprir o que Deus quer. Ou, por exemplo, quando diz aqui, amaldiçoado, a Torá diz, Arur Makereu Basater, amaldiçoado aquele que bate no seu amigo a escondidas, ou amaldiçoado aquele que pega suborno para castigar o inocente, ou amaldiçoado por quê? Porque Deus está dizendo, você pode fazer as coisas de forma oculta, eu vou acertar as contas. Não pensa que alguém sai deste mundo impune.
Não pensa que
não
estou sabendo.
Não. Não pensa que não tem justiça. E depois tem as admoestações, como falamos, entre aspas, a consequência da desobediência. Aí sim são as coisas pesadas. Já. A Torá nos diz, se você não vai ouvir o que Deus te diz, se você vai ouvir, as coisas boas que vão acontecer. E se você não vai ouvir, aí a Torá nos traz essas 98 admoestações, coisas muito pesadas.
No Shema também.
No Shema está muito de leve.
É, de leve, mas...
Aqui tão pesado que se costuma ler na sinagoga, um pouco mais baixo o tom e mais rápido. Para não fazer muita questão, como se diz. Geralmente eu costumo esquenazir que o próprio Bal Koré, o próprio leitor da Torá, sem ser chamado sequer, ele sobe diretamente. Por quê? Para que ninguém diga, está sendo chamado, para ninguém dizer que a pessoa está sendo chamada para isso. E ele, uma vez que a função dele é a Torá, então sobe ele mesmo.
E por que ele tem que ler rápido?
Para não fazer muita questão das maldições, sabe? Com muita ênfase. Com muito de, não ênfase, não muito de.
Se você pegar um gago, então, está desgraçado.
Não seria bom que um gago seja Balcore também.
Também é difícil.
Esse falou com besteira.
E aí, Moshe. Aí, Moshe vem e surge aqui. Um conceito, diz Moshe, depois de tudo que Deus deu para vocês, diz, até agora, diz o versículo, velo natan Hashem lechem lev ladat v'inayim nirot v'zayim lishmua ad hayom hazeh. E não deu Deus para vocês um coração para saber, olhos para enxergar e ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Mas até hoje vocês não têm consciência, capacidade de entender. Foram 40 anos no deserto e agora, depois de 40 anos, conseguiram entender realmente o que Deus quer. Na prática, se diz, aprende daqui, que com uma pessoa com 40 anos, caimi inijadata drabe. Uma pessoa, depois de 40 anos de estudar, consegue chegar no nível e entender o que seu mestre tinha em mente. Quando a gente diz, quando você vai crescer, você vai entender, são esses 40 anos. E aí, diz a Torá nos conta, simplesmente, que a Kadosh Baruch Hu, 40 anos ele deu para o povo de Israel e na prática isto muda tudo. Por quê? Logo antes das maldições, e aqui quero voltar um pouquinho, mudar um pouco na sequência da Torá. Na verdade, o que acontece? Na Torá nos conta que Moshe escreveu a Torá e deu para as 12 tribos. Os sábios dizem que não existe, na verdade, na Torá, uma cronologia exata. E Moshe ficou muito feliz, por isso que Moshe falou que hoje Deus, aqui no final diz, hoje você se transformou numa nação para Deus teu Senhor. Então, justamente por quê? E Moshe fica contente de tudo isto. E diz a Torá, mais na frente, vamos ler mais na frente, duas parshiot adiante. Moshe foi dar a Torá para a tribo de Levi, certo? E o povo de Israel reclamou com Moshe. Como você vai dar a Torá para a tribo de Levi, tua tribo? Só vocês receberam a Torá? Todos nós estávamos no Monte Sinai. Todos nós recebemos a Torá. Nós também queremos a Torá. E por isso que a nossa parasha conta, aqui no... Onde está aqui? No capítulo 27, no início do capítulo, que Moshe escreve a Torá e entrega para as 12 tribos. Certo? O Beketavta leia metkol librei a Torá azot, e Bobrecha le mana shertavu el aretz, e diz que aí você vai escrever a Torá para dar para todas as tribos, etc. No versículo 3, etc. do capítulo 27. E Moshe ficou feliz, porque todo o povo veio pedir a Torá. Pergunta aos sábios por quê? Por que Moshe ficou feliz? Nós vemos na prática, as pessoas sobem na Torá, nessa época do ano, várias pessoas procuram Rabino, eu quero subir na Torá em Rosh Hashanah. Rabino, eu quero subir a Torá em Yom Kippur. Rabino, eu quero segurar a Torá na hora do toque do Shofar. Rabino, eu quero segurar a Torá no Kol Nidrei. Rabino, eu quero abrir a Arona Kodesh para Nile.
Você não está feliz por isso?
Calma. A pessoa que quer subir na Torá, Maftir, tem, durante toda a semana, xixi, é normal. E o que tem de especial? Kuvet, é que aparece, ele quer mostrar que é bonito. Não, mas...
Os rabinos que ensinam que uma para... Que é mais mitzvah essa do que aquela.
E talvez é mais mitzvah você comprar e dar para quem não tem condições, que nunca sonhou com isso. Talvez.
Você nem aparecer.
Eu conheço gente que vem e me pede e faz questão de ele ou o filho subir. E todo ano dá, cada ano dá mais. Faz questão para dizer o que aumentou. Não interessa se aumentou 18, 180, 1800, não interessa. A cada ano dá mais. E faz questão de subir. E tem gente que faz questão de dar para Rabino, eu não vou nunca na sinagoga. E tem gente que vai todo dia e não tem condições. Faz um favor, dá para eles. Não estou entrando aqui no mérito da questão, ok? Só estou respondendo o que você comentou. Voltando ao que estávamos falando. É normal o ser humano querer aparecer. Vamos ver, a mesma coisa que uma pessoa que deu uma tzedaká, quer uma placa na parede. Por que não? Ele deu. Vem do rabino, está construindo uma sinagoga em Honolulu. Copacabana, Buenos Aires, onde for. Você dá uma tzedaká, você quer ter uma placa lá. Um direito. Corresponde. Então Moshe ficou contente por quê? Porque todo mundo queria aparecer, cada um queria uma Torá. Por que só Torá para a tribo de Levi? Nós também queremos. O que tinha de especial? É o que nós vemos, justamente como você falou, vemos sempre. Os rabinos ensinam isso. E o que, que Moshe ficou feliz? O que, que Moshe ficou orgulhoso especialmente? Que todas as 12 tribos também queriam uma cópia da Torá, quando Moshe deu para a tribo de Levi. Deu para entender a pergunta? Explica, nossos sábios. O Moshe ficou feliz porque eles pediram isto depois de ouvir as maldições. Mesmo as maldições, não os privilégios, mesmo ouvindo essas maldições pesadas, mesmo ouvindo essas coisas tão difíceis, mesmo assim eles queriam a Torá. Não queriam a Torá pelo privilégio. Não queriam a Torá como dizendo eu sou bom, vou desfilar na primeira fila. Eles queriam a Torá apesar de tudo e apesar da dificuldade de eventualmente ter que comer kasher, cuidar Shabbat, nós queremos a Torá pelo privilégio que significa estar ligado com Deus. Aqui que a questão é importante. Cada um de nós devemos ter esta mensagem em claro. E apesar de tudo, Baruch Hashem somos Eden. Não é que somos Eden. Ah, poxa vida. Que? Povo escolhido para quê? Não somos escolhidos para estar comendo caviar e andando de panamera. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo é outro. Nosso orgulho é outro. É isto que deixou Moshe feliz. Quando as tribos, mesmo depois de ouvir as dificuldades e ver o que significava o compromisso de ser o povo escolhido e o peso, entre aspas, que seria, mesmo assim, vamos lá, nós queremos. Apesar das dificuldades, estamos com orgulho. Nós queremos cumprir, nós queremos receber, nós queremos aceitar. Nós queremos a Torá para nós. Não quero a Torá para mostrar para todo mundo o que eu posso, o que eu consigo, o que...
Salud.
O que eu sou. Eu quero a Torá pelo que ela significa. Eu quero a Torá porque ela que me conecta com Hashem. Apesar de todo o compromisso que isso requer. De toda a dedicação.
E do risco, né?
E o privilégio. Não, não, por isso digo. Então, uma vez alguém falou, não é um orgulho, é um compromisso. O que nós assumimos, e isso que Moshe ficou feliz. Somos Iden. A gente costuma dizer, se Schwerze Zanaid, como ele diz isso. É difícil, é pesado ser Yudi, mas é doce. Temos um privilégio especial. Do mesmo jeito que a gente em Israel fala, coitado dos Koanim, tem uma série de restrições a mais. Mas quando vai chegar a Mashiach, vai estar no meio da Migdash, ele diz que vai estar na primeira fileira lá. Ele vai ser a elite. Quem vai estar no meio da Migdash lá? Os Koanim, ao contrário. Vamos ter que dizer, ô Israel, lembra? Eu te conhecia do Shiur, hein? Não esquece de mim lá, hein? Simples. Lá que quero te ver. É isto que Moshe olhou no povo. Este ponto alto. O orgulho. Quando Moshe viu o povo que era orgulhoso de ser Yehudi. Apesar de tudo. Aí Moshe ficou feliz. Aí Moshe ficou contente e orgulhoso. Ele viu. Este é o povo que vai seguir. Vai entrar na terra de Israel. E vai carregar com orgulho essa Torá. Que possamos aprender esta lição, carregar a Torá com orgulho, e saber que é um compromisso, não é um privilégio, e requer de nós muita dedicação, muita devoção, e que se Deus quiser possamos em breve merecer partilhar da vinda de Mashiach Tzidkeinu, em breve nossos dias, indo todos juntos para Jerusalém, e o Dani conosco com muita saúde, amém, que nirá tzav.